Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse e estamos no capítulo 13. Estamos agora numa secção que vamos abordar as duas bestas, animais selvagens, que surgem, quer um do mar, quer outro da terra. E nós iremos identificá-las, iremos ver quem elas são e o que elas representam. Mais uma vez, ainda estamos numa secção altamente simbólica e João está a tentar descrever, através de símbolos, neste caso de animais selvagens, o que representam estes seres, estas personagens, estes indivíduos. E vamos analisar as características que ele vê, identifica, e mais uma vez temos que recorrer ao auxílio daquilo que já compreendemos do livro de Daniel sobre esta matéria. Daniel é, de facto, um livro do Velho Testamento sobre profecia que nos traz grandes revelações sobre aquilo que João aqui nos reporta. Como já temos explicado, a Bíblia é um livro que é um todo em si própria e nós não podemos fazer interpretações a avulso, não é? Não podemos olhar para o livro do Apocalipse fazendo interpretações completamente desconectadas ou desligadas daquilo que são as interpretações que encontramos em outras partes, em outros livros da Bíblia. Nesse sentido, então, temos que fazer uso do conhecimento que já temos em outros livros e as interpretações que fizemos, de forma que a interpretação seja coerente e razoável sobre os textos bíblicos. Estamos, então, no livro do Apocalipse, capítulo 13, e com estas premissas em mente, vamos, então, ler o verso 2 deste capítulo 13 do livro de Apocalipse. Diz assim: "A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade." Então temos aqui uma descrição de um animal feroz, extremamente diferente de todos aqueles que alguma vez já existiram à face da Terra. No entanto, este animal feroz é uma compilação, uma junção de uma série de animais que Daniel tinha visto e nos descreveu no capítulo 7. Se nós olharmos então para estas descrições, vamos começar um pouco como João aqui descreve. Vamos pegar na descrição de João e trabalhar em cima daquilo que Daniel nos diz. Nesse sentido, vamos andar um pouco de trás para a frente na descrição de Daniel. Mas vamos pegar aqui na descrição de João e caminhar em cima dela, porque João vai fazer a junção dos quatro animais que Daniel vê. Portanto, e por isso é um animal diferente, portanto não é aquilo que na realidade Daniel viu. Daniel viu, e nós já interpretámos, foram quatro impérios que se sucederam, e agora João vai pegar nas características desses impérios e descrever então quem é o anticristo. E é essa personagem, esse indivíduo que nós estamos aqui a ver neste capítulo 13, a besta que surge do mar, que representa o anticristo. Diz então Daniel no capítulo 7, verso 6, sobre o leopardo, que é este animal que Daniel vê. Depois, diz aqui então Daniel capítulo 7, verso 6, "Depois disto, continuei olhando e eis aqui um outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças e foi-lhe dado domínio." Este animal aqui, este leopardo com quatro asas, era símbolo do Império Grego-Macedónio. Nós já vimos isso, portanto, este império já aconteceu com Alexandre o Grande. E aqui este símbolo das quatro asas de ave foi a rapidez com que o Império Grego-Macedónio se estabeleceu. Sabemos que foi rápido, fulminante. Alexandre o Grande conquistou o império a uma velocidade estonteante, como nunca outro grande imperador o conseguiu. E depois estas quatro cabeças de animal que Daniel descreve aqui foi a divisão com que o império ocorreu pelos quatro grandes generais de Alexandre o Grande, que dividiram a Grécia, o Império Grego, em quatro grandes áreas. Mas o que nos interessa aqui é de facto este símbolo relativamente ao leopardo. E a Grécia Antiga deixou uma marca que ainda hoje se sente sobre o desenvolvimento filosófico, científico, linguístico. Foi de facto um poderio que deixou marcas profundas. Apesar de ter sido um império que cresceu a uma velocidade enorme, ainda hoje Alexandre o Grande é uma referência em termos estratégicos ou militares, e também a marca que a Grécia, a filosofia grega, deixou em toda a Europa é de facto uma marca ainda hoje que se verifica. Então aqui o anticristo, podemos dizer com alguma facilidade, que ele será então, quer em termos de rapidez nas conquistas que ele vai fazer, digamos assim, conquistando o mundo a uma velocidade estonteante para a sua causa, portanto vai ser semelhante à forma como Alexandre o Grande o fez. Portanto, uma velocidade imensa, ele conquistou um grande império, assim também o anticristo fará, conquistando para si, de alguma forma, consensos, levando as pessoas a querer e a desejar que ele seja de facto o governador do mundo. E nós hoje em dia já podemos ter uma pequena percepção do que é que isso poderá ocorrer quando olhamos com alguma distância aquilo que ocorreu às eleições americanas e verificamos de facto como isso tomou proporções quase planetárias. E a pergunta que surgia quando foi as eleições entre Barack Obama e John McCain era se de facto estes eram os candidatos aos Estados Unidos da América ou se eram candidatos ao mundo, a governar o mundo. E podemos daqui, eu não estou a querer dizer que um destes candidatos seja ligado com o anticristo, não é nada disso, não me confundam, não entendam mal, mas só para dizer como estas eleições tiveram uma projeção global, certamente neste período em que o anticristo vai estabelecer o seu reino, ele realmente será eleições planetárias. Ou seja, o mundo quererá, desejará que o anticristo se estabeleça. Quer em termos do seu impacto, quer em termos da sua autoridade, como vemos aqui descrito por Daniel. E vemos também que no livro do Apocalipse, Satanás vai-lhe conceder poder a este ser. Mas vamos voltar ainda à imagem deste animal. Vemos que na profecia de João, este leopardo tem pés de urso. E mais uma vez vamos reportar-nos a Daniel, capítulo 7, verificar o que é que este urso simboliza. Verso 5 do capítulo 7 de Daniel diz: continuei olhando e eis aqui um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados, na boca, de entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Aqui normalmente já vimos, e a interpretação relativamente a estas três costelas tinha a ver com imperadores e com poderes relativa ao Império Medo-Persa. E esta ursa, ou urso, simbolizava o poderio do Império Medo-Persa. E aqui o Império Medo-Persa tem esta característica da opulência, tem esta característica do esplendor, tem esta característica de facto de ser um grande império em termos da sua beleza e todo este poderio militar que os Medo-Persas tiveram para conquistar um vasto império naquele período em que existiram. O mesmo acontecerá com o anticristo em termos de opulência, em termos desta atitude megalómana de grandes ditadores, de construir obras que ficam para a história. Assim como o Império Medo-Persa agiu, assim também acontecerá com o anticristo também. Depois vemos que este leopardo com pés de urso tem uma boca como leão. Mais uma vez, uma imagem que se reporta a Daniel, capítulo 7, verso 4. Como eu disse, estamos a andar de trás para a frente. Começamos do verso 6, agora estamos no verso 4 do livro de Daniel e diz: o primeiro era como o leão e tinha asas de águia, enquanto eu olhava foram-lhe arrancadas as asas e foi levado da terra e posto os dois pés como um homem e foi-lhe dado mente de homem. Aqui refere-se ao Império Babilónico. E aqui mais uma vez este Império Babilónico refere-se aqui em particular a Nabucodonosor, aquele período em que ele esteve como um animal louco e depois o ser restaurado como imperador do seu vasto império. Foi de facto o primeiro grande império e também com grande luxo. Os famosos jardins suspensos da Babilónia tinham e ficaram ainda hoje como considerados uma das maravilhas da antiguidade. E na realidade este Nabucodonosor tinha um grande poder persuasivo, um grande discurso persuasivo. Por isso aqui o ditador que vamos encontrar, que será o anticristo no futuro, no período da grande tribulação, ele terá uma grande capacidade, por isso a boca como o de leão. Ou seja, será uma pessoa certamente com um grande carisma em termos dos seus discursos, discursos inflamados, capaz de arrastar multidões na sua argumentação, no seu discurso político. Ele certamente vai conseguir movimentar e trazer para si as multidões. Talvez alguns de nós poderão dizer, mas como é que isso é possível? Não precisamos recuar muitos anos. Existem relatos dos discursos de Hitler. Talvez Hitler é de facto uma referência a quem nós podemos nos reportar para entender um pouco do que poderá acontecer com o anticristo. Não é que Hitler fosse o anticristo em carne e osso, como acontecerá no período da Grande Tribulação, mas deixa-nos a possibilidade de vislumbrar um pouco daquilo que o anticristo vai ter poder para fazer. Porque, efetivamente, Hitler, nos seus discursos inflamados, conseguia arrastar multidões ao ponto de convencer as multidões de que o genocídio era uma coisa boa. De que exterminar judeus e exterminar aqueles que não eram raça ariana era uma coisa útil à nação. Realmente só um homem louco e possuído por Satanás poderia de facto conseguir ter este poder persuasivo. E o anticristo vai tê-lo. O anticristo convencerá a humanidade de que o seu caminhar para a destruição é o caminho mais lógico, o caminho mais adequado para a humanidade, porque vemos que ele tem o poder e a autoridade de manipular, de mentir, de enganar, de iludir que Satanás vai ter. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 9 a 10, ele descreve assim o anticristo. Ora, o aparecimento do iníquo, portanto do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Vemos que, de facto, esta besta que surge do mar, este anticristo, ele não só tem poder persuasivo em termos do seu discurso, em termos da sua capacidade oratória, mas também ele vai ser um ser com sinais e prodígios. Ou seja, capaz de operar maravilhas, capaz de operar, de facto, milagres. Então temos que ter muita atenção aos milagres que ocorrem. Isto porque claramente identificamos que Satanás também tem poder para operar milagres e maravilhas. Só que são milagres e maravilhas de mentira. Como vemos aqui, não são milagres genuínos, não são milagres efetivos, são milagres alicerçados numa mentira. E a mentira é que podemos eventualmente dirigir-nos a outras entidades porque outras entidades são tão prestáveis, tão capazes quanto Cristo. Esta é a maior mentira que Satanás tem tentado passar à humanidade e infelizmente tem conseguido cativar muitas pessoas para essa mentira. Por isso algumas pessoas, em vez de pedirem a Jesus Cristo, como a Bíblia nos ensina, pedem a outras entidades, fazem orações a outras entidades. E até recebem os pedidos que estão a fazer, de curas disto, alívio desta pressão, situações financeiras complicadas, e fazem pedidos a outras entidades em vez de a Deus Pai em nome de Jesus, e até recebem, porque Satanás tem capacidade para fazer prodígios e sinais de mentira. Mas voltando aqui, vemos que esta entidade, o Anticristo, capítulo 13, verso 2, tem mais características. Vejamos o verso 3 agora do livro do Apocalipse. Então vi uma das cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vemos aqui que alguns intérpretes pensam que esta referência aqui será de facto uma tentativa de assassinato de um dos líderes mundiais, porque vemos que estas cabeças, sete cabeças e os chifres representam autoridades mundiais, portanto políticos, e provavelmente um destes políticos sofrerá um atentado. Isto são interpretações possíveis, portanto não é para fazer disto um cavalo de batalha, mas são possibilidades de interpretação, e há alguns textos bíblicos que reforçam essa ideia a alguns autores. Não quer dizer que seja de facto a interpretação mais adequada. Por exemplo, Apocalipse 17, verso 8 diz: e a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admiraram, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, com base nestes textos, e textos que se seguem aqui ao capítulo 13, há alguns autores que interpretam que, de facto, esta besta será ou sofrerá um atentado e poderá estar às portas da morte, e, de facto, pelo poder do anticristo, pelo poder do falso mestre, do falso profeta e de Satanás, de alguma forma vai simular uma ressurreição. Não será certamente uma ressurreição efetiva, porque nós entendemos pelas Escrituras que o único que tem poder para ressuscitar os mortos é Jesus Cristo. Isso nós encontramos no Evangelho de São João, capítulo 5, verso 21, 25, 28, 29, mas nós só vamos ver aqui alguns desses textos, e diz assim o verso 21, por exemplo, do Evangelho de São João, capítulo 5. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Verso 25, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. E o verso 28 ainda, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham em túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então vemos claramente e sem sombra de dúvidas que o único que tem autoridade para ressuscitar mortos é Jesus Cristo. Isto é muito claro nas Escrituras. Então aquilo que vai ocorrer aqui, que nós estamos a ver no livro de Apocalipse, esta ferida de morte, provavelmente é mais uma das dissimulações, mais uma das mentiras que Satanás vai produzir para convencer a humanidade do seu poder, para convencer a humanidade de que o melhor que eles têm que fazer é de facto seguir este anticristo, que foi ferido de morte, possível, como eu disse, um atentado que ele sofra, mas de facto vai ressuscitar, como que ressuscitar vai ser de novo restaurado ao seu poder, vai ser restaurado à sua posição política. E vemos que isso vai produzir na população global, mundial, com que as pessoas deem mais crédito, se aproximem mais do anticristo. Mas temos que relembrar que ele é o enganador. E tudo aquilo que ele faz é dissimulado, é fingido, é uma falsificação daquilo que é de facto o poder de Deus. Por isso vamos encontrar nesse período uma falsa paz, uma falsa segurança, uma falsa prosperidade, uma falsa confiança, porque na realidade o anticristo veio para matar, roubar e destruir. Esta é a atitude de Satanás desde sempre. Há um autor que deixa de uma forma interessante algo escrito sobre esta matéria, sobre o anticristo, Bishop Fowler. Ele diz o seguinte: o anticristo virá como um grande humanista e um grande humanitário. Ele falará de paz, de prosperidade e conduzirá o homem para longe de Deus. Ele vai explicar de uma forma racional como nos podemos sentir bem e como não necessitamos de Deus. Falará de como o homem só pode melhorar quando a sociedade melhorar. Este será o discurso efetivo do anticristo. Ele vai colocar no homem, e hoje já começamos a ver um pouco deste discurso a pairar em muitos políticos, em muitos gurus da suposta inteligência humana, no sentido de dizer, nós em nós próprios temos a capacidade, nós somos capazes por nós próprios, nós temos em nós o potencial para, nós podemos fazer tudo o que acharmos desde que pensemos positivo. É um pouco nesta linha que Satanás vai trabalhar. Ou seja, colocar o homem no centro do universo como sendo o ser capaz de tudo, de enfrentar tudo, sem a necessidade de Deus intervir. Este é o discurso que ele começou a fazer no Jardim do Éden. Vós podereis ser semelhantes a Deus. E continua esta mesma lógica a pairar na mente de todos. Pode ser um discurso interessante. E hoje vemos grandes gurus a fazer grandes discursos com milhares de ouvintes, exatamente nesta linha. Inclusive, o triste é verificar que este discurso já entrou dentro de muitas comunidades religiosas, onde a pessoa tem de fazer um discurso positivista, onde a pessoa faz uma declaração de que ele é capaz. E o centro desse discurso passa a ser o homem e não Deus, quando nós deveríamos perceber que é em Cristo Jesus, e como Jesus disse, sem Deus nada podemos fazer. Isto é um discurso que não assenta bem em muitas mentes, pois nós gostamos muito mais daquele discurso dizendo que eu sou capaz, tu podes tudo, tu não precisas de Deus, basta tu pensares positivo. E este é de facto um discurso que está a inundar a nossa sociedade. Precisamos voltar à Bíblia como cristãos, precisamos voltar a entender quem nós somos e a necessidade que nós temos de Deus. Este será o discurso do anticristo. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o capítulo 13 do livro do Apocalipse, verso 4, ainda diz: "E adorarão o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?" Este provavelmente será o momento alto em que Satanás sempre desejou que acontecesse. Ou seja, quando ele vai ser adorado pelo mundo inteiro. Ele e o anticristo. O ser que, de alguma forma, Satanás deu poder, que é o anticristo. Mas vemos que o texto não fica por aí. E o verso 5 ainda diz: "Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, 3 anos e meio, o anticristo vai agir com toda a liberdade, com todo o poder, porque o próprio Deus lançou sobre a terra a Satanás e os seus anjos. Então, é Satanás com todo o seu poderio espiritual que está a dominar e a manipular a humanidade. E a humanidade, infelizmente, satisfeita, segue o anticristo, blasfemando contra Deus, tendo uma atitude no seu coração de arrogância contra Deus, querendo e achando que ele próprio, o ser humano, é Deus. Não percebendo que está a ser manipulado pelos poderes diabólicos, como foi no Jardim do Éden, continua sendo ao longo da sua história. E vemos ainda o verso 6 aqui do capítulo 13: "E abriu uma boca em blasfémia contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação." Vemos aqui este poderio global. "E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." Vemos que aqui só aqueles que efetivamente conhecem o Senhor como seu Salvador ficarão firmes, e aqueles que efetivamente rejeitarem as obras de Satanás alcançarão a vida eterna neste período. Não é a Igreja, é de facto aqueles que vão tomar esta consciência. Será um grupo minoritário, mas haverá ainda aqueles que ficam firmes diante da palavra do Senhor. Eu espero sinceramente que este seja o seu caso hoje, de ficar firme diante da palavra de Deus e deixar que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.